residente. Vamos fazer assim. Eu faço aqui uma introdução, foco nos dois pontos que estão combinados, que é o novo quadro financeiro, reformas de orçamento, como não sei o quê, e alargamento, que são os pontos que estão consensualizados entre nós. Damos a palavra aos deputados, assim que te posso passar a palavra também, se queres, tu fundamentas esses dois pontos.
No, pasa la palabra.
Pasa a los diputados y les pido para ellos trabajaren con la idea de proponer un texto común y posiciones comunes y ya está. Vamos dar início, senhores deputados, muito obrigado pela vossa colaboração. Vamos dar início a esta parte da nossa reunião. Começamos, senhores deputados, aquele chocolate trazia muita energia. Eu tirei pouquinho para não. Ok, pronto. Vamos disciplinar um pouquinho aqui a reunião. Creio que temos indo gradualmente construindo, no fundo, um momento que, de certa maneira, todos esperamos, que é o de o que é que podemos construir nesta primeira reunião como resultado e que, no fundo, no exterior, quando nos perguntarem, bem, então, no que é que resultou a reunião? Que conclusões, que posições, o que é que vamos trabalhar em comum. Creio que estamos a chegar a esse momento e não vou retirar a importância ao que se passou até aqui, porque primeiro foi muito importante termos tido um momento de desanuviamento e de quebra de gelo, como o que aconteceu ontem, embora não haja gelo entre nós, como aconteceu ontem na cervejaria Trindade, e o de hoje, começarmos institucionalmente com a presidência, com o representante do Sr. Presidente do Parlamento Português e depois com a reunião com a Sra. Embaixadora da Polónia, que nos deu, no fundo, um espectro mais global daquilo que vai pairar nas discussões dos próximos meses dentro das instituições europeias e que, portanto, também nos convoca a acompanhar de uma forma muito, muito atenta. Antes desta reunião, quisemos, de uma forma pragmática, trocar alguns pontos de vista no sentido de verificar o que é que de comum existiria para que a reunião temos um tempo limitado, por volta ou mais tardar, por volta das 5, estes senhores terão que também começar a organizar-se para regressar ao seu país. E como não temos um tempo ilimitado, escolhemos dois pontos que estão, aliás, na agenda da COSAC, que é o novo quadro financeiro e a política de alargamento da União Europeia. E o que eu chamava a atenção aos grupos parlamentares, aos senhores deputados, era que pudessem, nas suas intervenções, não tanto afirmar aquilo que, não só aquilo que pensam, naturalmente, mas acima de tudo que nas intervenções dessem contributos para a construção de um, se quiserem, de um texto comum, que depois as assessorias técnicas que tão fortes são, sabem traduzir como ninguém para, digamos, uma versão documental e documentada do que foi esta primeira reunião. Eu, antes de vos passar a palavra, gostaria de só de chamar a atenção que em relação ao novo quadro comunitário financeiro é um desafio que temos à nossa frente e aí há que saber pugnar sobre o que é que nós pretendemos dentro das reformas e das adaptações, dos condicionalismos para o futuro financiamento, seja no plano do orçamento da União, seja por exemplo, na nova forma como os programas operacionais podem vir a ser organizados. O que é que nós devemos defender? Onde é que nós nos sentimos bem ou confortáveis, sabendo que somos beneficiários de uma política de coesão e de que há, por exemplo, quando falamos dos condicionalismos do financiamento, que esses condicionalismos prevêem o cumprimento ou o alinhamento com os objetivos da União Europeia, seja em matéria, por exemplo, da ecologia, seja, portanto, da chamada transição energética, seja, portanto, que tem claramente a redução das emissões de CO2 como um dos objetivos mais importantes, seja a questão do fortalecimento da defesa, ou seja, por exemplo, o aumento da competitividade tecnológica da própria União. Esses são três exemplos de grandes objetivos que vão condicionar o futuro orçamento e que vão condicionar a forma como os programas operacionais também podem ser desenhados. Aqui nos programas operacionais, eu parece-me que, acho que todos nos revemos nas questões ou numa modalidade de flexibilização, simplificação dos programas. Dizem-me que há mais de 500 programas operacionais e que há agora uma proposta sobre a mesa de criarmos programas por país que simplifiquem os fundos, quer do ponto de vista da sua gestão, olhando naturalmente aos resultados em termos de discussão e de aplicação desses mesmos fundos. Há, por exemplo, também em discussão as questões das novas receitas que visem aumentar o orçamento da União Europeia. Como é que vamos fazer isso? À custa de carga fiscal, e que carga fiscal? Alinhada com esses objetivos que mencionei, vai pender sobre os orçamentos nacionais, vai pender sobre as empresas. Como é que esta, no fundo, qual é a vossa visão e o que é que nós, em que é que nos entendemos que possamos defender, seja em sede da COSAC, seja nos nossos parlamentos, em relação ao que pensamos sobre esta matéria. E depois sobre o alargamento. Sobre o alargamento, segundo ponto, eu diria que há também aqui uma, eu faço no fundo esta introdução para alimentar o debate. Sobre o alargamento, há pouco fiz uma intervenção em que referi a importância das relações transatlânticas na medida em que elas nos centralizam no espaço da União Europeia. Porque uma União Europeia que tem tendência a alargar-se, e todos apoiamos com entusiasmo a política do alargamento, nós sabemos que esse alargamento, resolvendo problemas no interior, como no caso dos Balcãs Ocidentais, ele vai-se fazer para leste. E portanto, quanto mais para leste, é claro que vamos ver aí mais segurança para a União Europeia, vamos ver aí mais mercado único, mais mercado e, portanto, mais possibilidades de crescimento económico com consequências sociais enormes para os cidadãos da União Europeia e dos nossos países. E, portanto, o alargamento é apoiado justamente por garantir como política e também por aquilo que aconteceu nos últimos anos. A Polónia é, aliás, um excelente exemplo do que aconteceu nestes últimos 20 anos, que já leva de integração na União Europeia, creio que entrou em 2004, ao lado da Hungria, enfim, e de mais outros, uma série de outros países. Para além de cumprirmos estes dois objetivos, se quisermos mais alargamento, mais União Europeia, mais soberania europeia, mais segurança, mais garantia da geopolítica, se quisermos, de um espaço europeu alinhado com os valores da União Europeia, mas por outro lado, para além da segurança, mais mercado único, também a possibilitar mais competitividade económica e coesão social dentro da União Europeia. Mas aqui o alargamento também nos vai trazer questões sobre a política de coesão, nos vai trazer muitas outras questões sobre as outras políticas, sobre a PAC, por exemplo, não é? Como é que nós reajustamos, por exemplo, a entrada, vamos imaginar que há um acordo que põe fim à guerra na Ucrânia e que se dá um aceleramento por essa via da entrada da Ucrânia na União Europeia. Pois, sendo a Ucrânia um dos maiores países do mundo do ponto de vista da autonomia alimentar, garante, por um lado, autonomia a toda a União Europeia, mas que choques e que necessidades de adaptações nós vamos ter com a PAC, por exemplo. Há aqui questões muito, muito relevantes, e em que medida, do ponto de vista, é que, para além das consequências do alargamento de que vos estou a falar, é que um posicionamento nas relações transatlânticas pode trazer, dar uma nova centralidade aos países da Península Ibérica, uma vez que, se a Europa se alarga para um lado, enfim, para o outro, para o Atlântico, nós temos não só os Estados Unidos, temos a Sul, temos o Mercosul, agora com importantes acordos assinados recentemente, mas portanto quais são as oportunidades que os países da Península podem retirar de afirmarmos estes valores transatlânticos, e o que a mim me parece que são muitos e são muito evidentes. Portanto, deixava-vos no fundo aqui estas questões, e agora pegarmos nelas e tentarmos construir aqui alguns posicionamentos comuns, porque são de facto dois temas extremamente importantes. Eu vou dar a palavra, o Francisco pediu para darmos a palavra imediatamente aos deputados. Fazemos como, se concordassem, fazemos como a reunião anterior, em que falava um de cada país. Eu agora daria a palavra, em primeiro lugar, à delegação espanhola, e depois falava alguém da delegação portuguesa, e fazíamos isso dessa forma. Portanto, começávamos pelo tema do novo quadro financeiro, desta questão, e depois, como segundo tema, o tema do alargamento. Quem quer usar da palavra, desde já? Milagros? Milagros, por favor.
Creo que el nuevo marco financiero puede ser una de las claves de la legislatura europea y del futuro de la Unión Europea en los próximos años, sin ninguna duda, porque sin financiación pocas cosas se hacen. Y, de hecho, si vemos los últimos marcos, cómo han ido evolucionando, vemos cómo han ido cambiando las políticas, ¿no? Partimos del marco de 2007-2013, en el que teníamos aproximadamente 1 billón de euros, 975.000 millones, en el que la política agraria común tenía un 43% de financiación, los fondos de cohesión y estructurales un 36%, y el resto eran proyectos de investigación e innovación, tal. Esto ha ido evolucionando, se ha incorporado programas como la Conectar Europa con temas de digitalización, cuando fueron surgiendo en el marco 2014-2020, y en el marco actual, 2021-2027, se dan dos circunstancias. La modificación el cambio de la orientación del propio marco financiero y el hecho de que el COVID ha hecho que se incrementen los propios fondos, ¿no? El marco financiero ha pasado a tener 1,21 billones de euros, es decir, 1.200 millones de euros, en el que la PAC, en lugar del 43%, ha tenido el 31%. Pero de este 31%, la mitad, prácticamente el 50%, solo lo reciben si se cumplen criterios y medidas de protección del medio ambiente. Por lo tanto, la política agraria común ha tenido una reducción, no del 43 al 31, sino de 43, la parte agraria, del 43 al 15% aproximadamente de los fondos del nuevo marco. Cohesión y fondos estructurales prácticamente se han mantenido, en lugar del 36 están al 31. Ha habido un 8% en investigación e innovación, pero han aparecido nuevas políticas como transición ecológica y medidas de Conectar Europa, el Horizon, o sea, programas más de conexión dentro de la Unión Europea y de políticas orientadas al cambio climático, al cumplimiento del Acuerdo de París y a la protección del medio ambiente. Y en este nuevo periodo se han unido los fondos Next Generation, que realmente han supuesto un 66,7% del marco financiero. Solamente lo más grande es el marco financiero, es el mecanismo de recuperación y resiliencia dentro de estos Next Generation, que son el 60% del marco financiero. Es decir, que yo creo que el primer planteamiento es: el próximo marco financiero va a tener conceptualmente la misma orientación hacia políticas más ambientales, políticas de garantía y protección de medio ambiente o de avance hacia el cambio climático? ¿Vamos a garantizar con ese marco financiero la autonomía o avanzar en la protección de los sectores estratégicos europeos para evitar la dependencia? Energía, alimentación, y yo creo que una de las claves además es garantizar la población, que no tenemos garantizada, y para eso Europa tiene que ser competitiva, tiene que ofrecer alternativas a los jóvenes para que no se vayan. Y tenemos un problema muy serio de despoblación porque los jóvenes, porque no hay relevo generacional, porque en ninguno de los sectores, no solo en el medio rural. O sea, por una parte, conceptualmente, queremos proteger sectores estratégicos o no con el propio marco financiero. Y por otra, queremos o planteamos que se incorpore esos fondos Next Generation como paquete a la financiación del marco financiero, teniendo en cuenta que han sido un préstamo y que si se incorporan pasan a ser estructurales y de algún sitio tienen que salir, o no. Entonces, creo que el debate podríamos centrarlo, es mi idea, en conceptualmente protegemos a los sectores estratégicos y estamos hablando de evitar la dependencia. Lo hemos visto en automoción o en los microchips de China, en la energía de Rusia, en la alimentación y en la competitividad, generar actividad económica, apoyar las pymes para garantizar que los jóvenes se queden, que haya familias que quieren tener hijos y volver a recuperar población, no solo en base a inmigración regular, que es otra de las líneas, pero entiendo que no solo esa debe ser la línea. En cualquier caso, tiene que ser atractiva Europa, por un lado o por otro, o sea, para las familias europeas que tengan más familia o para la inmigración regular que quieran venir a Europa y no irse a otros países. Y, por otro lado, cuantitativamente, ¿qué queremos que sea el marco financiero, ¿no? Solamente la parte estructural que ahora tenía, hasta ahora, o sumado ya y considerar también estructural el fondo del mecanismo de Next Generation. La diferencia es importante, porque el marco financiero partió en el periodo 2021-27 de 1,21 billones y en este momento, incluyendo el Next Generation, está en 1,96 billones, es decir, un 66% más de dinero, que de algún sitio tiene que salir, ¿eh? Entonces, creo que el planteamiento entiendo que debe ser doble, ¿no? Conceptualmente, pienso que es importante garantizar los sectores estratégicos, la no autonomía, porque siempre tienes que tener relaciones comerciales y creo que son buenas, pero sí evitar la dependencia excesiva en sectores estratégicos, como para que decidan otros cuánto te cobran por la energía o qué tienes que comer si no eres capaz de producir y de proteger al sector productor, o los chips para los coches, ¿no?, que te paralizan el sector de la automoción. Y, por otro lado, ¿cuánto queremos ponerle a la caja común? Y si queremos que el total sea estructural o no lo sea. Creo que son dos decisiones que realmente orientarían, ¿no?, el nuevo marco, el debate sobre el nuevo marco financiero.
Muy bien. Do lado portugués, quem deseja usar a palavra? Ricardo?
Sim.
O deputado Ricardo Carvalho.
Então, boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Este exercício é um desafio, nomeadamente porque ainda não sabemos bem como é que o próximo quadro financeiro plurianual vai ser desenhado. Por isso, do meu ponto de vista, o que faria mais sentido aqui era tentarmos acordar princípios orientadores com os quais nos revíssemos, quer Portugal, quer Espanha, e os diferentes grupos parlamentares que compõem cada uma das delegações. Sabemos quais é que são as prioridades do novo ciclo institucional, nomeadamente a parte da competitividade, nomeadamente a parte da segurança e defesa, e nomeadamente a parte do plano para as migrações. Dito isto, e conhecendo as prioridades do ciclo, e conhecendo a realidade portuguesa e a realidade espanhola, eu diria que algo que nos une e que nos preocupa tem a ver por um lado, com os fundos da coesão, em que quer Portugal, quer Espanha, acredito, pelo menos Portugal, falando de Portugal, o tema dos fundos da coesão é determinante para Portugal, ou seja, Portugal irá sempre defender uma manutenção dos fundos da coesão num nível idêntico ou similar àquele que hoje tem. Acompanhando os fundos da coesão, temos os fundos para o setor agrícola, que também é determinante, e diria que, havendo uma finalização do acordo do Mercosul, mais determinante vai ser haver fundos para a política agrícola comum, para que a nossa economia, no que diz respeito ao setor agrícola, consiga continuar a ser competitiva e que também haja verbas para abraçar a internacionalização deste setor num novo mercado que representa uma oportunidade única para um país como Portugal, com todos os desafios que isso representa. Ou seja, diria que do nosso lado e do ponto de vista de Portugal, manter o mesmo nível ou um nível similar em termos de fundos da coesão, não descurar as verbas relativamente à política agrícola comum pelos desafios que o setor irá ter, e depois colocam-se aqui outras questões em que eu acho que facilmente poderemos chegar a bom porto. Uma tem a ver com a operacionalização do quadro, e isto tem a ver com encontrarmos um modo que permita simplificar a execução do próximo quadro plurianual, ou seja, menos burocracia, menos regulamentação, e isso é notório porque hoje um dos desafios que todos os países enfrentam e tem a ver com as verbas do PRR e do Next Generation, todos os países de alguma forma estão a ter desafios grandes à sua execução. Isto demonstra que o próximo quadro plurianual, do que diz respeito à sua operacionalização, à sua simplificação, desburocratização, tem que ser totalmente revisto. Outro tema que temos que ver é, como é óbvio, como é que vamos financiar este quadro plurianual. Nós hoje temos um nível de endividamento da União Europeia, que é um nível de endividamento por si só já elevado. A União Europeia hoje tem uma dívida comum de cerca de 900 mil milhões. O serviço da dívida já representa cerca de 15 a 16%, e a contribuição nacional dos países anda na ordem de 1%, do PIB. Portugal tem defendido, e o Governo de Portugal tem defendido, que deve haver um reforço desta contribuição, mas isto também exige um compromisso de todos os outros países e exige também alguma criatividade, porque de que forma é que nós poderemos aumentar? Aumentando impostos, nós queremos, de alguma forma, que nos nossos países, e pelo menos em Portugal, que haja um esforço de haver menos impostos. Que tipo de impostos é que podem financiar um reforço das verbas? Ou seja, aqui é algo que acho que poderemos partilhar algumas ideias, mas é algo comum. E a dívida? Uma das prioridades, e indo atrás, partindo do pressuposto que queremos manter fundos da coesão, que queremos manter fundos na política agrícola comum, mas que temos um grande desafio em termos da segurança e defesa, como financiar a parte da componente de segurança e defesa. Vamos para um mecanismo de emissão de dívida direcionada à defesa, por forma a não prejudicar a parte da coesão e dos fundos agrícolas, ou das verbas disponibilizadas à agricultura. Ou seja, eu acho que isto são verdadeiros desafios, porque depois também é exigido aos próprios países uma sustentabilidade das suas contas públicas. Ou seja, se temos uma pressão sobre a dívida pública da União Europeia, mas que tem um chapéu que permite, provavelmente, à União Europeia ainda ter aqui uma margem de endividamento, uma ida aos mercados, no que diz respeito às economias europeias, a própria União Europeia também coloca alguma pressão, e uma pressão positiva, para que haja uma redução da dívida. Ou seja, se há uma redução da dívida, como é que depois nós próprios, em termos de países, também podemos contribuir de outra forma para o incremento do orçamento? Ou seja, acho que temos aqui vários desafios. São conhecidas, eu diria, são conhecidas as prioridades do ciclo institucional. É óbvio que temos que alinhar o quadro plurianual com o ciclo institucional. Há prioridades que um país como Portugal não pode deixar para trás, e tem a ver com a coesão, com a agricultura. Temos também grandes desafios à reindustrialização das nossas economias e ao aumento da competitividade. O PRR, em parte, foi direcionado para isso, com o estabelecimento de objetivos macros a cada um dos países. Então, acho que temos aqui pontos de vista que teremos que debater e partilhar entre todos. Não sendo propriamente um exercício fácil, ou seja, eu diria que aqui nos temos que debruçar sobre os pontos que possamos encontrar comuns entre ambos os países, ainda numa forma muito, muito embrionária, diria eu, numa lógica muito de princípios orientadores, e à medida que gerais, à medida que forem conhecidas a materialização destas prioridades no ciclo institucional, no novo quadro plurianual, irmos estreitando posições e tentar, de alguma forma, criar aqui um lobby, diria, um lobby ibérico que defenda aqui posições comuns. Gostaria só de dar uma nota final, e tem a ver com algo que a deputada Milagros disse. Um dos desafios que vamos ter, paralelo ao tema do quadro plurianual, tem a ver com a conclusão do mercado único e a conclusão do mercado de capitais. E há aqui uma vertente social, até que a minha colega deputada Ana Mendes Godinho normalmente destaca nas suas intervenções, mas que nós acompanhamos, que é esta componente social é muito importante, em diferentes perspectivas. Numa perspectiva até de haver cada vez mais uma redistribuição equitativa da riqueza que é gerada no espaço do mercado único e no espaço da União Europeia. Grandes desafios que nós temos que ter ao nível da requalificação profissional, quer para as pessoas que vivem em Portugal, quer para as pessoas que nós queremos, para Portugal, União Europeia, quer para as pessoas que nós queremos acolher no espaço da União Europeia, e aqui o tema da imigração legal é determinante. Nós precisamos de mão de obra especializada, mas também de mão de obra diferenciada, e temos que ter a capacidade de disponibilizar verbas para capacitar estas pessoas que procuram um espaço europeu, e no caso concreto, Portugal. E depois parece-me que há um tema que não está nas prioridades do próximo ciclo institucional, que tem a ver com a natalidade e haver uma política europeia que fomente a natalidade, porque a imigração terá com certeza um papel importante no reequilibrar da nossa estrutura etária, mas o tema da natalidade não pode ficar para trás, e quer Portugal quer Espanha têm populações altamente envelhecidas, e é um desafio que não pode mais ser adiado. Muito obrigado.
Muito bem. Mais intervenções do lado espanhol agora? Se não. Mas parece-me que já começamos a criar alguns pontos de convergência. Há algum pedido de intervenção?
Sim.
O deputado Vicente, por favor.
Gracias, presidente. Gracias también a los presidentes por abordar los dos temas en los que se enmarcan estas discusiones, que son el marco financiero plurianual y la ampliación. Creo que ambos van unidos de la mano, porque sin uno el otro será difícil. Obviamente, tanto Portugal como España defendemos el proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países que han declarado así su interés en formar parte, pero esto siempre tiene que ir ligado a méritos, ¿no? No tiene que ser una cosa que se haga con descuento de determinadas cosas, y creo que se debe enfocar en cuatro pilares, ¿no? Tenemos que dar incentivos para el crecimiento económico en esos países, tenemos que ayudarles, tenemos que hacer que las divergencias entre los que entran en la Unión y los que están fuera, o sea, los que estamos dentro de la Unión Europea y los que están fuera, no sean tan grandes. Ellos tienen que comprometerse a entrar en el mercado único antes de su propia adhesión, a formar parte. Tienen que, obviamente, que fortalecer el Estado de Derecho y las democracias en sus países. Y, al mismo tiempo, tienen que intentar que las divergencias sociales que hay en esos países se vayan reduciendo, ¿no? Y todo eso lo tenemos que hacer, claro, viendo cómo no afecta a los fondos de cohesión. Y ese es el gran debate que decía el anterior colega Ricardo Carballo, ¿no? Es, tendremos que movilizar fondos adicionales para que la cohesión no se vea mermada con la entrada de esos nuevos Estados miembros. Hay oportunidades, que lo ha indicado también en la intervención, ¿no? Como es Mercosur, yo creo que es el continente más eurocompatible con los valores de la Unión Europea, ¿no? En cuanto a idea de defensa de la paz, multilateralismo, la Carta de Derechos Fundamentales, son los que más se parecen a nosotros y al mismo tiempo es un mercado que si nosotros no somos capaces de abordar, otros lo abordarán, cambiando también, rompiendo esos valores que compartimos hacia otros tipo de valores, muy posiblemente, y tenemos que conseguir llegar a ellos, ¿no? También tenemos que pensar que no solo tiene que haber reformas en el ámbito de financiación, de fondos adicionales, de cómo somos capaces de financiarnos, sino cómo todos estos países de la adhesión van a suponer reformas estructurales en la forma de organizarnos. No podemos perder agilidad en los procesos, en las tomas de decisiones, debidas a la entrada de otros Estados miembros y necesitamos una Europa muchísimo más ágil y eso también tiene que hacernos pensar qué reformas institucionales llevamos a cabo. Creo que de esta unión tenemos que demostrar que España y Portugal, codo con codo, somos mucho más que dos, que representamos, es verdad, una unión ibérica, un lobby de una forma de entender Europa, de una forma también de ser agradecidos ante lo que supuso Europa para nosotros como países, y que tenemos que aplicar ese modelo en la hora de intentar impregnar de las resoluciones que tengamos en la COSAC de nuestras ideas. Muchas gracias.
Estoy entendiendo por las intervenciones que hay un punto de debate sobre si la Unión Europea necesita más recursos. Y estoy entendiendo que hay un cierto posicionamiento en la dirección de que sí habría que explorar cómo se pueden incrementar esos recursos, por poner un punto de debate, ¿no?
Es mesmo isso. Hay más intervenciones. Deputada Ana Sofía Antunes. Ricardo, estavas a pedir a palavra.
Está? Ok. Alguém
ia falar? Não.
Okay. Para já um pequeno contributo e vou cingir-me para já ao primeiro tema e permitam-me que os abordem separados porque eu acho que eles são complementares, mas acho que os devemos abordar um de cada vez. A questão do quadro financeiro plurianual. Acho que é o grande tema que vamos ter em mãos nos próximos meses, porque dele muito dependerá o nosso futuro enquanto União Europeia e o nosso futuro de cada um de nós Estados-membros. E concordando com aquilo que o Francisco disse agora, que, certo, parece que temos aqui um tema em comum, que é financiamento, certo? É verdade, eu acho que o grande tema aqui vai ser como é que cada Estado-membro entende que esse financiamento deve ser assegurado, ou como é que ele deve ser executado. Se não vejamos, eu creio que em torno desta mesa haverá, até pelas intervenções anteriores, da Milagros, do Vicente, do Ricardo, Portugal e Espanha não estão afastados naquilo que é o seu entendimento sobre a utilização dos fundos de coesão. Eles são fundamentais para Portugal, eles continuarão a ser fundamentais nos próximos quadros comunitários de apoio, seja do ponto de vista daquilo que já asseguram, sejam do ponto de vista das novas áreas em que efetivamente sentimos a necessidade de nos tornarmos mais fortes, mais resilientes enquanto Estados europeus e enquanto Estados que se uniram, que criaram uma União Europeia, seja na área da agricultura, seja na área das novas tecnologias, da industrialização, da nossa autonomia energética, da nossa autonomia alimentar. É certo. Creio que nenhum Estado-membro, permitam-me corrigir, penso que é consensual para nós, Portugal, Espanha, que os fundos de coesão são um instrumento de extrema relevância e que não estamos dispostos a abdicar deles e que defendemos a sua continuidade. Penso que uma das primeiras questões que se coloca aqui é de que forma é que cada Estado-membro, que os diferentes Estados-membros olham neste momento para os fundos de coesão, porque penso que cada Estado-membro verá utilidade na utilização dos fundos de coesão em coisas mais específicas de Estado para Estado. Não necessariamente aquilo que é o fundamental para nós é, neste momento, o fundamental para a Polónia ou para os Estados do leste da União Europeia. E esta vai ser a primeira questão, que é como nos batermos, de facto, por uma manutenção de um quadro em que os fundos de coesão continuam a existir, e em que estes fundos de coesão não são drasticamente reduzidos de acordo com uma intenção de que parte destes recursos sejam geridos de forma mais centralizada, de acordo com aquela que seja uma visão mais central da utilização destes fundos. Em segundo lugar, não deixando de existir este quadro da coesão, até que ponto não haverá que olhar para estes fundos de coesão com uma maior flexibilidade e autonomia de Estado para Estado? Acho que essa é uma questão que necessariamente vai surgir e se vai pôr em cima da mesa. Porque, de facto, estes temas não são todos relevantes para cada Estado-membro da mesma forma. E isso é algo que não podemos ignorar. Em terceiro lugar, nós tivemos a capacidade, enquanto União, de, perante um cenário de crise, nos unirmos e trabalharmos de forma muito articulada, muito coerente, no momento em que criámos como forma de resposta a uma crise geral que se instalava na União Europeia, de um instrumento fundamental, que foi o Plano de Recuperação e Resiliência. Dentro de algum tempo, não muito, falta pouco tempo para que tenhamos de ter este plano executado, com todos os constrangimentos que ele atravessou, que ainda atravessa, sendo a burocracia apenas um desses fatores. Eu queria deixar aqui em cima da mesa um outro tópico que acho que também irá surgir, ele já surgiu anteriormente quando em diferentes momentos falámos sobre o futuro do PRR e sobre o futuro de um instrumento de financiamento permanente dos Estados da União Europeia, mais um elemento para nos questionarmos sobre como assegurar esta lógica comum de financiamento na União Europeia, mais um instrumento, a vir ou não a surgir este instrumento permanente, que, a meu ver, e na visão do Partido Socialista, seria, de facto, um instrumento importante para podermos assegurar diferentes desafios que temos entre mãos. De que forma é que conseguimos garantir que, numa visão em que efetivamente este instrumento permanente teria de resultar de um entendimento muito global, muito abrangente, da parte de uma Europa a 27, sobre o que é que quer efetivamente para este instrumento permanente, que de facto ele não fosse utilizado para privilegiar determinado tipo de áreas em detrimento de outras? E a minha preocupação é que, efetivamente, com a criação com a eventual criação deste instrumento permanente e com o peso que determinadas prioridades teriam, ao nível de obtenção de financiamento, com a criação deste mecanismo permanente, não surgirão, de facto, tendências cada vez mais fortes de tentar desviar para, para esta eventual criação deste instrumento permanente verbas que atualmente estão afetas à coesão. E esta, sim, é uma preocupação que eu tenho há algum tempo e que penso que deve estar em cima da mesa e que devemos refletir sobre ela. E para já é isto. Obrigada.
Muito bem, começamos a apontar para um caminho em que nos revemos e metendo as questões que são comuns. Não sei se é mais, vamos imaginar que temos no máximo 45 minutos para cerrar aqueles pontos. António.
Sr. Presidente, a reflexão que Vossa Excelência aqui convoca é pertinente. E que no fundo une posições em relação aos dois pontos do lado ibérico. Não há aqui divergências no essencial. E há aqui uma preocupação comum, que é a questão da deslocação do centro de decisão, em relação ao centro de decisão de Portugal e Espanha, na posição que podem ter quanto ao alargamento a leste. E isso é um problema que passa por manter a importância que o conjunto ibérico tem no espaço da União. A pergunta, tem que se aumentar as despesas? Temos que ter mais receitas? Parece-me que isso é indiscutível, designadamente pela questão da defesa. Não há defesa armada na Europa, já toda a gente percebeu. Nós temos aqui um problema, somos um gigante económico, mas sem dimensão internacional, designadamente do ponto de vista da defesa, porque o legislador avançou em 1992 no Tratado da União Europeia com a criação de uma política comum de defesa que nunca saiu do papel. Nunca houve necessidade de pensar que a Europa devia estar armada porque estava numa situação de dependência eterna da NATO. Até que Donald Trump vem dizer a NATO continua a apoiar a Europa, mas a Europa tem que se autonomizar do ponto de vista da sua participação no conjunto das despesas da organização. E países como Portugal são eternos devedores à organização, que é uma vergonha. Nós estamos abaixo dos 2%. Aliás, estamos neste momento, o atual governo negociou o pagamento da dívida até chegarmos a uns 2%, que é o valor ideal proclamado na organização, em 2029. Nem sequer é para já, mas é um bocadinho melhor, é menos um ano do que o anterior governo socialista, mas é pouco. E a projeção dos gastos na despesa já não é de 2%, isso já é passado. Já estamos a apontar para os 3%, 4% ou 5%. Os Estados não têm capacidade, particularmente Estados pequenos como Portugal, não têm capacidade de resposta, mas a Europa tem que se armar. Nós neste momento não temos capacidade de diálogo do ponto de vista dos gigantes como os Estados Unidos, ou Rússia, ou China, ou até o Irão, e de fazer frente aos vários focos de conflito internacional. A Europa sem armamento, uma Europa não armada, é uma Europa refém de terroristas, é uma Europa refém do mundo das ditaduras de extrema esquerda, do leste, como é o caso de países como a Rússia ou o Irão. Portanto, a Europa tem que se armar. Parece-me que isto hoje em dia é um facto que é constatado por todos os líderes políticos, todos os quadrantes políticos. Portanto, isso precisa de mais verbas, não é? Particularmente porque, se estivermos com muita atenção, e isto é um fenómeno recente, verificamos que há uma corrida ao armamento generalizada, que é um dado que não existia, por exemplo, no ano passado, com tanta visibilidade, desde os Estados Unidos à China, desde a China ao Irão. Essa corrida ao armamento faz cada vez mais desacompanhar. Eu já não estou a pensar naquilo que o Sr. Presidente referiu, que é a completa inércia da União. A União é inerte em tudo. A União Europeia não é competitiva em coisa alguma neste momento. A União Europeia perdeu o comboio. Era um gigante económico, era uma referência no mundo, para todos os blocos económicos. Hoje em dia não é competitiva, não é uma referência sequer. Perdeu a sua liderança também na questão económica. Quando fala na competitividade económica, nós não a temos. Nós vamos atrás do que se faz nos Estados Unidos ou na China. Limitamos a regular, mas é pouco. E talvez haja necessidade. Agora, se a questão passa por contributos diferentes dos Estados ou se passa por formas de financiamento que sejam específicas da organização, naturalmente com os contributos dos Estados, eventualmente com empresas, como aqui referiu, multinacionais, ou que seja, é a questão que está em aberto, mas já daqui, das várias intervenções, decorre eventualmente um caminho que pode abrir uma porta para um documento conjunto, que era aquilo que eu julgo que era a ideia do Sr. Presidente, para, enfim, daqui para a frente, mesmo sem embargo, como em intervenções anteriores, como a do Ricardo, no sentido de se ir afinando esse caminho, porque esse caminho é gradual, é progressivo, é um caminho que é feito com os anos vindouros, mas apesar de tudo deixar a porta, pelo menos às grandes ideias que preocupam, e daí a importância desta reunião, que seja a primeira de muitas, os pontos estratégicos de Espanha e de Portugal, que são comuns. Muito obrigado.
Salvo melhor, eu vou-lhe já passar a palavra, mas começo já a tomar aqui algumas notas de elementos comuns e que passam por defender os fundos de coesão, ou seja, o nível de apoio que a política de coesão tem dado a ambos os países, seja em que cenário for, é fundamental que os nossos posicionamentos políticos passem por defender não uma quebra dos fundos de coesão, mas pelo menos manter o mesmo nível dos fundos de coesão, isto é uma questão, maior flexibilização dos programas operacionais, maior simplificação e até nacionalização dos programas, e, portanto, para que a execução dos programas de apoio aos Estados possam garantir uma execução que tenha menos burocracia e menos custo, digamos, administrativo e menos abrandamento na sua execução, lutar contra o desvio de verbas dos fundos de coesão e, no fundo, a questão que paira sobre todas estas questões é como vamos financiar. Qual é a fonte da receita? É um aumento fiscal sobre os Estados? É um aumento fiscal sobre as empresas? Através do quê? De custos de transição energética, ou seja, para quem não cumpre os objetivos identificados pela União Europeia, paga um imposto europeu, por exemplo, é sobre os lucros das empresas. Bem, são questões que eu agora vos deixo, mas acho que temos que começar a apontar para aqui as tais posições comuns. Vou passar a palavra ao senhor e pedindo-lhe que também nos ajude a encontrar a tal matéria, o tal chão comum, para retirarmos aqui conclusões positivas do nosso encontro.
Gracias. Bueno, seré breve porque esta mañana me he extendido mucho. En primer lugar, sobre los fondos de cohesión. Yo creo que hay un problema previo a los fondos de cohesión que está relacionado con él, pero que sería el que habría que abordar, a mi juicio, en una perspectiva de renuncia. Es decir, yo no creo que sea planteable, francamente, la ampliación de la Unión Europea. No es planteable no porque no haya fondos de cohesión que podrían aportarse o que podrían ser beneficiarios esos nuevos Estados miembros, lo que plantearía, como se ha dicho ya, cómo se financiarían, etcétera, sin suponer una carga adicional sobre los Estados miembros, esencialmente sobre los Estados contribuyentes, entre los que se encuentra España, por lo demás. Portugal no, pero España sí. Yo creo que no es posible, precisamente porque lo que no hay es cohesión. Dejemos lo de los fondos, eso es accesorio de lo principal. O sea, no hay cohesión entre la realidad de la Unión Europea actual, de 27 miembros, y los Estados que pretenden adherirse a ella e ingresar, con los que se practica una retórica de invitación permanente. Me refiero a Albania, me refiero a Moldavia, me refiero a Georgia, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no hay cohesión económica. Y no la hay ya entre los 27 Estados miembros. Y eso ha dado lugar a problemas muy serios. Los miembros de la delegación española me escucharon hablar ayer en la Embajada de España sobre esta cuestión y, por lo tanto, les pido perdón, pero lo reitero. O sea, el problema de la crisis griega, cuando se plantea y da lugar a un rescate en condiciones durísimas para la economía griega y, en particular, para los griegos de rentas más bajas, es un problema de falta de cohesión. Es decir, la economía griega no es una economía o no era una economía homogénea con la alemana o con la francesa o con la italiana. Y entonces, bueno, la troika, entre la que participa la comisión, decide que la solución es que el problema lo resuelvan los griegos. ¿Para qué? Pues por un problema de falta de homogeneidad no previsto, salvar las dificultades financieras de bancos alemanes o franceses. Claro, esto no es serio. Y me sorprende que la izquierda europea, y en este caso me refiero a Syriza, al final aceptase eso. Claro que le costó el poder a Tsipras. Pero es una cosa sorprendente. Pero el problema es el error inicial. Es decir, pretender integrar en una economía con un mercado interior único economías de estados entre los que no existe ninguna homogeneidad sobre la base de una divisa única. Esto no es posible. O sea, estas decisiones artificiales, políticas, desconociendo los principios o los rudimentos de la economía, al final llevan a este tipo de problemas. Y los perjudicados finales son los más débiles. Segundo, hay una cuestión que interesa a España y Portugal, que es la cuestión de se plantea después de dos sentencias de 4 de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha declarado sin efectos y, por lo tanto, sin validez alguna, dos tratados celebrados entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, un tratado relativo a la pesca y un tratado en general comercial. Afecta a España y a Portugal. ¿Por qué? Esencialmente, en el caso de la pesca, porque algunos de los que, no la mayoría, la mayoría eran licencias concedidas a buques pesqueros españoles, pero también a buques pesqueros portugueses, esencialmente que faenaban en las aguas objeto de este tratado. El tribunal, no me voy a extender ahora sobre esto, el tribunal ha decidido confirmar dos sentencias del año 19 del Tribunal General de la Unión Europea, o sea, en primera instancia, y ha declarado que no tienen efectos esos tratados. ¿Por qué? Pues porque ha dicho que esos tratados afectan a un tercero que no ha consentido en ellos, que es el pueblo saharaui, el pueblo que ocupa el territorio del Sahara Occidental. Y han quedado sin efectos los tratados, es decir, para todo su ámbito geográfico y objetivo de aplicación. No solamente para la pesca en aguas adyacentes al Sahara Occidental o Sáhara, una antigua colonia española, no termina de descolonizar, por lo demás, no entro en este detalle, es una cosa complicada. No, para todo. O sea, que esos tratados en este momento, esos acuerdos comerciales, sea en materia de pesca, sea en materia general, que sobre todo es relativa a productos agrarios, agrícolas, específicamente, están sin efectos. Entonces, plantea para España, y supongo que para Portugal algo parecido, un efecto bueno, y es que se limita, de momento, la importación en términos de inexistencia de arancel de productos agrícolas procedentes, insisto, no solo del territorio del Sáhara Occidental, de todo el Reino de Marruecos. Y, por lo tanto, eso pues ha satisfecho a los productores agrícolas españoles, supongo que en los mismos términos a los portugueses, en la medida en que parte de la producción agraria portuguesa se exporte a otras naciones de la Unión Europea. Y ha supuesto, por el contrario, una grave decepción y un problema, porque todos los buques pesqueros licenciatarios de licencias de pesca en aguas marroquíes, incluyendo, según el acuerdo, las del Sáhara Occidental, pero todas, en este momento no pueden faenar con licencia. Lo están haciendo en condiciones irregulares. Bueno, entonces, en esta situación, que, como digo, según las sentencias de sobre un tratado y otro, puede favorecer intereses nacionales españoles y portugueses y perjudicar otros intereses nacionales españoles y portugueses, léase agricultura en general y pesca, la comisión no sabe lo que va a hacer. Está en discusión. Claro, ya sabemos que las discusiones de la comisión pueden ser eternas. Está en discusión, pero esta es la situación desde un punto de vista legal. Yo no sé si en la realidad de los hechos se ha dejado de pescar, sospecho que no, y se ha dejado de exportar sin arancel por el Reino de Marruecos. Bueno, y esto es lo que quería poner de manifiesto, porque creo que es una cuestión que nos concierne a nosotros, principal y diría que casi exclusivamente en esas materias.
Mais intervenções? Sra. Deputada Ana Mendes Godinho.
Muito boa tarde aqui a todos formalmente. Também aqui, acho que aproveitando aqui as intervenções anteriores e ver o que é que já aqui assumimos como quase um resumo daquilo que me parece ser consensual entre todos. Número um, a manutenção da política de coesão como um instrumento de convergência e, de facto, assumindo como a não coesão também tem custos evidentes, basta pensarmos, e como disse, aliás, agora o Sr. Deputado José Maria Sánchez Garcia, relembrando a Troika e os efeitos da Troika, basta lembrarmos o que foi uma resposta de não coesão durante a Troika e uma resposta de coesão durante a pandemia. Os efeitos completamente diferentes que houve na Europa por respostas completamente diferentes em momentos tão críticos para a Europa, mas que nos devem dar uma lição fortíssima também ao momento que estamos a viver. Portanto, número 1, manutenção da política de coesão, acho que é evidente para os dois países que para nós é crucial. Esta manutenção da política de coesão, no momento em que tanto se discute se pode ser afetada pela afetação dos recursos para outras dimensões. Número 2, a questão de garantir que não há uma centralização do orçamento da União Europeia, deixando de fora a capacidade de gestão a nível das regiões e das comunidades mais locais, e do risco que isso pode trazer do ponto de vista de desligar da base local a capacidade de afetação destes fundos. Portanto, acho que essa também me pareceu que era transversal para todos nós, esta necessidade de manter esta capacidade capilar, de gestão capilar dos fundos. Terceiro, diria também, penso que ressalva das várias intervenções, precisamos de alguma forma de uma política de coesão, de alguma forma também modificada e mais proativa, que responda aos novos desafios que a Europa tem. Falámos todos aqui de uma forma transversal das questões do envelhecimento, das questões das migrações, da questão da demografia que é crítica para a Europa. Não falámos tanto da habitação, mas eu acho que a questão da habitação é mesmo decisiva para a tal coesão e para a capacidade de mobilização e de resposta ao descontentamento, nomeadamente dos jovens na Europa, se nós queremos que a Europa tenha esta capacidade, nomeadamente de afirmação em termos competitivos, é crítico termos talento e termos capacidade de fixar e reter jovens. Se não tivermos esta capacidade, muito, diria, com uma mensagem fortíssima para os jovens, que a Europa tem respostas para eles, acho que o nosso futuro é evidente que está condenado. E também aqui, com a capacidade de termos esta política de coesão, conhecem, não podia deixar de dizer, com uma forte componente de investimento social, nomeadamente no combate às desigualdades e no forte investimento no combate à pobreza nas crianças. Digo isto porque quando dizemos que temos uma pouca natalidade, a verdade é que nós temos 20% das crianças na Europa em risco de pobreza extrema. Isto é inaceitável do ponto de vista da construção coletiva, é um desperdício coletivo. 20% das crianças em risco de pobreza significa 20% do nosso capital humano que não vai ter sequer a capacidade de fazer parte do desenvolvimento coletivo que tanto precisamos. Portanto, quando dizemos que precisamos de mais crianças, temos 20% das crianças que estão a ser desperdiçadas. E isto é um fracasso coletivo. E, portanto, diria aqui, a precisarmos de termos instrumentos fortes, nomeadamente a Garantia para a Infância, que foi lançada em 2021 como um grande projeto de combate à pobreza nas crianças, mas que precisa aqui de um fôlego muito sério de investimento para quebrar aqui ciclos de pobreza que só se combatem através das crianças. Diria também, aqui acho que falámos todos de uma forma muito transversal, na questão da transição climática e da transição digital, que é mesmo decisiva do ponto de vista da ameaça, do ponto de vista de postos de trabalho. A quantidade de postos de trabalho que vão desaparecer fruto da transição climática e tecnológica é enorme, é evidente, mas também a oportunidade que temos em novas áreas de investimento, nomeadamente, basta pensarmos no relatório Draghi. Mas precisamos de uma força de trabalho com capacidade rápida de se adaptar para esta transição. E ou dedicamos uma forte agenda para esta transição de competências e de qualificações das pessoas, ou estaremos mais uma vez aqui a desperdiçar. Último resumo, acho que foi transversal para todos nós também, a questão de termos a simplificação do, dos mecanismos, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista depois procedimental. Nós estamos ainda, neste momento, ainda a sentir isto, por exemplo, no PRR, como o nível de exigência burocrática é tal que muitas vezes leva à ineficiência. E, portanto, acho que essa também transversalmente era, penso que há aqui unanimidade de todas as intervenções. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Alguma intervenção? Eu, se meu querido amigo me permitisse, ia pedir que, ia propor que os nossos dotos, como nós dizíamos em Coimbra, os nossos dotos especialistas, não lhes vamos chamar assessores, vamos chamar-lhes especialistas em assuntos europeus que nos acompanham, pudessem criar, digamos assim, nem que fossem uns bullet points, aquilo que são os pontos que conseguimos aqui harmonizar. Eu colocaria desde já alguns e depois poderíamos mesmo à parte desta reunião fazer chegar e depois já sem debate trocávamos uma versão de documento que no fundo nos municiaria, nos orientaria, como disse o Ricardo Carvalho, nem que fosse do ponto de vista genérico, porque temos que deixar em aberto decisões que vão sendo tomadas, mas que nos municiariam, no fundo é o grande objetivo do nosso trabalho, é buscar essas linhas orientadoras para as nossas intervenções. Eu estava aqui a falar com o Francisco no sentido em Varsóvia, inclusivamente, independentemente da ordem que cada um fala, alinharmos as intervenções e podermos até, no limite, repetirmos para podermos ampliar, no fundo, porque como vocês sabem, as COSACs têm um efeito sobretudo de recomendação e aqui é o reforço da voz e da política, essa ampliação que está em causa. Portanto, repetindo, defender os fundos de coesão, mais flexibilização nos programas operacionais, depois podemos até especificar um pouco, só estou a fazer, digamos, headlines, um posicionamento político claro de não ao desvio das verbas da coesão, isto no debate face aos novos alinhamentos definidos pela União Europeia, nomeadamente, porque eu acho que estamos de acordo com esses alinhamentos, nomeadamente nas três grandes vertentes, necessidade de aumentar a nossa segurança, portanto, com apoio nas políticas de defesa, na transição energética e, naturalmente, no aumento da competitividade económica e tecnológica. Mas se estamos alinhados com estas prioridades da União Europeia, não queremos que o trade-off se faça à custa de uma diminuição dos fundos de coesão, nem que o alargamento se faça também com esse trade-off, no fundo, de ver diminuídos os apoios da chamada política de coesão. Apanhámos agora, por último, a proposta de redefinição de temas na política de coesão, nomeadamente a demografia, habitação, jovens, combate às desigualdades e à pobreza. Bem, eu estou aqui só a fazer um esforço de contributo para unificar, mas não sei se alguém quer aqui acrescentar mais pontos do que foi aqui discutido. A parte da defesa eu identifiquei aqui como que estamos alinhados com esses objetivos da União Europeia, não é? Portanto, acho que aqui ninguém está, da esquerda à direita, ninguém põe em causa isso, aumento da posição geopolítica. Havia uma parte que era o reforço das relações transatlânticas no seio da UE, para estarmos de acordo com essa ideia de trabalharmos para uma nova centralidade da Península Ibérica no contexto europeu, e se faz com aumento do relacionamento com as Américas, chamamos-lhe assim no plural, para não ser só os Estados Unidos. Temos a América, sobretudo a América Latina, ou se quisermos a América do Sul e a América do Norte, enfim, todas as Américas. Estamos todos de acordo com isto? Francisco? Sim? Sí?
Yo incluiría, además del Fondo de Cohesión, la Política Agraria Común, que creo que lo hemos mencionado también
sí.
varios, y haría mención explícita a Mercosur.
Explicitar.
Explícita a Mercosur, porque creo que es importante, ¿no? Que dentro de lo que es la colaboración transatlántica y los retos de seguridad y competitividad, abordemos explícitamente el acuerdo de Mercosur.
Sí, sí. Acho que é uma grande oportunidade, também como mercado, e sobretudo como mercado de exportação, não é?
Pergunta, é importante para arruinar definitivamente a agricultura espanhola, a Mercosur, o acordo com o Mercosur é para isso? Não vai arruinar, bueno. A espanhola, sem dúvida, sofrerá.
Cada dolor de rodilla de un agricultor español es un ataque de corazón de un agricultor portugués. Esta es la proporción.
Yo creo que es bueno tener la información y los datos en la mano sobre Mercosur, y con los datos en la mano no afecta igual a todos los sectores, pero mayoritariamente los sectores más productivos, yo diría de España y Portugal, salen claramente beneficiados. El aceite de oliva sale muy beneficiado en los dos países, el vino sale muy beneficiado en los dos países. Te puedo hablar de varios de los sectores. Puede tener problema el azúcar, claramente, que hay que buscarle soluciones, sin ninguna duda, pero el resto de los sectores se tendrán que adaptar o no, pero lo que les puede ocurrir, si no, si realmente empieza los aranceles que hemos anunciado Donald Trump con Estados Unidos y la invasión de productos chinos, tenemos muchos más problemas de los que nos puede causar Mercosur a mucha distancia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo entiendo la preocupación de los agricultores, pero creo que el beneficio para muchos sectores y para la economía europea con carácter general es muy superior al perjuicio que puede causar y que debemos resolver, sin ninguna duda, en el sector al que le afecta.
¿Y la ganadería para producción de carne? Tampoco. Ah, pues nada.
Y yo, como nós sabemos, as últimas reuniões da COSAC, os temas do último semestre mais expressivos e que criaram muita tensão no Parlamento de Budapeste foram a guerra da Ucrânia e a questão das migrações. Talvez nenhum outro assunto ganhasse tanta, digamos, importância política do que estes temas. Estou curioso para ver o nível desse debate. E chama a atenção de uma coisa, um dos problemas aqui focados, como por exemplo a questão do inverno demográfico, será um dos temas, ao lado, porque ele se entronca com a questão migratória, será um dos temas debatidos no organismo EUMED, no qual Portugal e Espanha também fazem parte. Ou seja, isso foi acordado, será na Croácia, a próxima reunião, aquela que tivemos em Creta, curiosamente a primeira em que nos conhecemos, foi na sede do grupo EUMED, vai ser realizada na Croácia e foi proposto numa reunião paralela em Budapeste, paralela à COSAC, que o tema da demografia fosse debatido exaustivamente no sentido de tentar encontrar políticas, inclusivamente com convite a especialistas e a experts nessa área, de modo a habilitar, a ajudarem esse mesmo debate. Há muitas causas, muitas questões, não são fáceis de resolver, mas a tensão internacional na Europa tem sido feita muito à volta do tema da Ucrânia e da questão, como sabem, a questão mais securitária, espaço Schengen, migrações ilegais, no fundo, essa tem sido os grandes dossiês. Não sei se Francisco fazia, eu dava-lhe a palavra para fazermos um encerramento. Já temos aqui um conjunto de alinhamentos. Senhora Deputada, está a pedir a palavra, força.
Só mesmo antes do Francisco força. Encerrar, aqui nos bullets, a transmitir aos nossos colegas que irão redigir aqui as nossas propostas, só uma nota que penso que se for do acordo de todos, que acho que também poderia aqui ficar, a questão da maior autonomia dos Estados-membros na definição daquelas que são as suas prioridades ao nível da execução de fundos de coesão e de investimento de fundos de coesão. Acho que este é um tema que se vai colocar cada vez mais na ordem do dia. E, em segundo lugar, não percebi se ficava aqui como um dos bullets ou não, mas acho que é algo que vai surgir em algum tempo também para ponderação, a questão do mecanismo permanente de financiamento.
Sim, houve aqui debates que nós não quisemos entrar muito. Quer dizer, houve aqui questões levantadas, mas... Por exemplo, como se aumentam as receitas e a que custa. Portanto, elas merecem um zoom. Creio que não estamos a querer fazer ainda este debate, mas a distribuição da riqueza é muito importante, mas não se vai fazer se nós... E o Ricardo Carvalho levantou ali uns dados enlaçados, sobre o tamanho da dívida e o peso que ela tem sobre o orçamento. Vamos ver uma coisa, eu participei num evento dos que celebrava os 20 anos da entrada de 10 países, o grande alargamento de 2004. E alguém dizia com razão, nós não estamos a querer aumentar o orçamento da União Europeia. Se nós dividimos per capita o orçamento da União Europeia, ele é inferior a 10 euros por cidadão. Ou seja, é menor do que a conta da internet que cada um paga para ter em casa. E isso... faz-nos muito pensar, nós pedimos muito à União Europeia, mas será que não estamos a dar pouco a essa mesma União Europeia? Enfim, eu acho que esse vai ser o grande debate que temos pela frente, para além do reconhecimento, digamos, da necessidade da União Europeia se fortalecer enquanto ator geopolítico. Talvez não termos o Reino Unido nos facilite. Talvez, há uns anos atrás, os Estados Unidos não quisesse uma posição tão forte dentro da União Europeia como quer agora no seio da NATO, mas não vamos aqui gastar muito tempo a explicar as razões porque é que a União Europeia nunca gastou o que agora já reconheceu que tem que vir a gastar, mas nós vamos ter que confrontarmos. E esta é talvez a pergunta que vai ficar no ar desta reunião e que não será tão facilmente resolvida: como é que vamos financiar o nosso modelo, as nossas pretensões, a nossa política de coesão, enfim, o alargamento, etc, etc. E, portanto, é a grande pergunta que vai ficar no ar e que nos convoca para continuarmos atentos, empenhados e mobilizados. Acho que é isso que o projeto europeu também nos exige a todos. Não, Ricardo, tinhas pedido a palavra. Desculpa lá, eu já estava a fazer...
Eu vou ter que ausentar. Então
mas queria, também vamos terminar.
Não queria ser mal educado, é só por isso.
Ah, ok, ok. Vamos só terminar, eu daria aqui a palavra ao Francisco para fazer um fecho aqui da nossa reunião. Um fecho, uma conclusão.
Bueno, não me atrevería a hacer un... unas conclusiones tampoco a proceder a la clausura. Yo creo que ha sido un debate muy, muy interesante y hemos puesto el foco en uno de los ámbitos pues que efectivamente va a estar en el marco de las negociaciones en el corto plazo de la Unión Europea. Es verdad que el informe Draghi plantea una serie de necesidades de inversión en el ámbito de la competitividad y, por lo tanto, cómo dar una respuesta desde el punto de vista de la implementación en el ámbito industrial de las nuevas tecnologías limpias y que pueden permitir avanzar hacia esa sostenibilidad, y marca unos niveles de exigencia de inversión muy, muy altos, a los que habrá que darle también una respuesta de cómo poder acceder a esa financiación. Pero no es menos cierto que lo que hemos debatido esta tarde tiene un enorme impacto en nuestros países, vinculado con el marco financiero y al mismo tiempo con la ampliación. Lo comentaba Vicente también, que era como dos caras de una misma moneda, porque al final estamos hablando también que la ampliación tiene que estar vinculada, y también se ha planteado aquí a cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar a los países que en estos momentos aspiran a ser miembros de la Unión Europea o que son candidatos, ¿no? Europa tiene que también dar una respuesta, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es muy pertinente, en mi opinión, pues vincularlo con el marco financiero, ¿no? Se han hablado de temas absolutamente relevantes, que el tema de la simplificación es un tema absolutamente transversal, que no solo afecta a los fondos de cohesión. Se habló aquí de Mercosur, pues también son ámbitos que afectan a la propia política agrícola comunitaria, y por lo tanto el abordar este tema creo que es un buen punto de partida, ¿no? Unos fondos de cohesión que son absolutamente relevantes para países como España y Portugal, ¿no? Que han tenido un impacto enormemente positivo en nuestra evolución dentro del proceso de construcción europea, y que por lo tanto tienen que tener una respuesta en todos los ámbitos que se han planteado aquí, desde el punto de vista del reto demográfico, desde el punto de vista del impacto en el territorio y, por supuesto, también en la igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, presidente, un punto de partida era, de alguna forma, un objetivo que nos convocaba a esta primera iniciativa. Efectivamente, el poder disponer de un documento de trabajo, ¿no?, como conclusiones de esta primera reunión, puede ser una base que nos puede permitir seguir avanzando en los trabajos que podamos hacer dentro de las propias comisiones, porque yo sugiero, se lo sugeriré por lo menos a los miembros de la Comisión Española, que podamos profundizar de alguna forma sobre ese documento, ¿no?, y establecer algún tipo de trabajo y poder darle continuidad en la propia comisión mixta, en este caso en España, y que eso nos dé pie a que, de cara a la reunión de la COSAC, podamos establecer esa comunicación y podamos llegar, como decía también el presidente Faria, a Varsovia con un planteamiento de una visión compartida, ¿no? Y que esto sirva también como metodología de cómo podemos seguir avanzando en la próxima reunión. El presidente portugués, que ya se acerca más a España que a Portugal, tengo que decirlo, ya me ha dicho que tenemos que organizar la próxima reunión en la segunda quincena de junio. Entonces, ¿no? Me lo has dicho a la gallega, pero me lo has dicho, ¿no?
¿Yo?
Sí. Me lo dijo. A la gallega me lo ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que. ¿Eh?
No sé si es bueno o es malo a la gallega.
Bueno, teniendo en cuenta que Ricardo es gallego, semigallego, y yo también, será positivo, ¿no? No, decía que podamos que esto no quede en un punto y aparte, esto es un punto y seguido, y que sobre el documento podamos trabajar en las dos comisiones y podamos llegar a Varsovia y también a la próxima reunión que podamos convocar, en este caso en Madrid, y ya traslado la invitación formal desde la Comisión Mixta Española para que podamos tener un segundo encuentro en Madrid, que coordinaremos lógicamente las fechas y también los contenidos con suficiente antelación. Y simplemente reiterar por nuestra parte, y creo que hablo en representación de los grupos parlamentarios que hemos estado aquí, pues el enorme agradecimiento y por la oportunidad que hemos tenido de compartir estas reuniones aquí en Lisboa, el empezar un trabajo compartido sobre cómo avanzar en el proceso de construcción comunitario, que de alguna forma es el objetivo que desde el punto de vista parlamentario tenemos las comisiones. Y, lógicamente, agradecer, como ya hice anteriormente, tanto a los staff de las asesorías portuguesas y españolas el haber podido llegar hasta aquí y poder darle continuidad también a las al equipo de traducción y lógicamente también al equipo presidente de la propia asamblea, que nos ha dado también cobertura, no solo con la recepción del vicepresidente, sino también con la asesora diplomática, enormemente agradecidos y nos llevamos un grato recuerdo, y ya esta reunión forma parte de la propia realidad de la Comisión Mixta de Unión Europea, del Congreso y del Senado de las Cortes Españolas en España. Moito obrigado.
Muito obrigada também, e vamos certamente nos rever dentro de dias, mas estamos a dar cumprimento a este grande objetivo de que os parlamentos ibéricos devem conversar mais, devem trabalhar mais, e acho que nós estamos a dar o exemplo às outras comissões de como essa proximidade que é desejada pode ser verificada. Eu quero agradecer a sua abertura desde o primeiro minuto, para que isto se concretizasse. Eu diria que a primeira reunião é sempre a mais difícil. A partir daqui vamos nos ver muitas vezes, também nos vamos conhecendo cada vez melhor, isso vai facilitar muito o nosso diálogo. Proporia até que as coisas mais relevantes que nos vão chegando no âmbito do nosso trabalho, que possamos entre reuniões também ir partilhando, desde preocupações no que se passam em Estados-membros que nos cheguem por via de diplomatas, por exemplo, a outros temas, no fundo estreitando a razão de ser de uma visão para a Europa, também através dessas pequenas coisas que vão acontecendo. Agradecer em nome dos entre aspas, meus deputados, ou dos nossos deputados portugueses, que participaram ativamente, dando o seu contributo, e agora vamos esperar por este documento, que não vamos fazer uma coisa a Bruxelas, não, eu diria no modo de Bruxelas, com a cultura de Bruxelas, tem um documento enorme, mas uma coisa mais aqui, neste caso, americana, mais simplificada, para que de alguma maneira também nos amarremos e mais do que isso, nos orientemos por essa espécie de guião que será sempre, volto a dizer, um documento em construção e não um documento fechado. E eu espero que no encontro que possamos voltar a ter em Madrid, como sugeriu, nós já não tenhamos guerra na Ucrânia, muita coisa se tenha transformado dentro da Europa e que voltemos animados a discutir o projeto europeu. Muito obrigada também por se deslocarem, sei que é cansativo, mas espero que tenha sido uma boa jornada de trabalho e desejo-vos um bom regresso, uma boa viagem e que à noite possam ter o dever cumprido, sentir o dever cumprido, de que valeu a pena estarem connosco aqui em Lisboa. As minhas desculpas por qualquer coisa que tivesse corrido menos bem, já para não dizer só vos receber em conventos, mas é a nossa história. De qualquer maneira, tentámos fazer o melhor, o staff esmerou-se para pôr de pé, enfim, uma palavra final para eles, que trataram de tudo para que isto fosse possível, e um abraço a todos e um bom regresso. Muito obrigado. Ah, e temos aqui uma lembrança simbólica.